Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições, já temos quórum, estamos em condições de dar início à nossa reunião da Comissão de Educação e Ciência. O ponto número um é sempre a aprovação da proposta da ordem do dia. Não sei se algum deputado quer solicitar qualquer alteração em relação à ordem do dia. Eu não vejo nenhum braço no ar e, portanto, vou assumir que a ordem do dia está aprovada e passamos de imediato ao ponto número 2, que é a audição dos peticionários da petição 219/15ª, que solicitam medidas contra a violência na escola e reforço da paz e segurança. Temos connosco em vídeo o Dr. Luís Miguel Sotomayor Braga Batista, que foi o primeiro assinante da petição. Seja muito bem-vindo a esta reunião. Percebo que me está a ouvir e, portanto...
Sim, boa tarde.
Obrigado. Eu ia só lembrar a nossa grelha de tempos. Os peticionários têm 10 minutos no início e têm 10 minutos no fim para responderem às questões ou clarificarem o que for necessário. Estes 20 minutos no total podem ser usados com alguma flexibilidade. Se quiser usar um pouco mais de tempo no início, tem menos tempo no fim, mas no total são 20 minutos. E os grupos parlamentares também sabem que cada um tem 3 minutos para a sua intervenção. E, portanto, eu, dando de novo as boas-vindas ao Dr. Luís Miguel Sotomayor Braga Batista, passava-lhe de imediato a palavra para a sua intervenção. Eu tenho aqui um relógio que se calhar não vê, mas quando chegar ao pé dos 10 minutos, eu se calhar faço um sinal para lhe dar a ideia de que já está pronto para a parte do fim. Faça favor.
Então, muito boa tarde aos senhores deputadas e senhores deputados. Ora, nós decidimos fazer uma petição que tem a ver com aquilo que nós consideramos com professores, e eu penso que quem conversar com professores em Portugal hoje tem a noção que a questão da indisciplina e da violência, que não são necessariamente sinónimos, nas escolas é talvez o problema mais grave na percepção do cotidiano dos professores portugueses. E poderão dizer que isto é um exagero, mas vão com certeza respeitar o ponto de vista de alguém que é professor há 28 anos e que acompanha estas situações há bastante tempo e que ele próprio viveu situações de indisciplina muito graves e com consequências bastante graves. O problema da indisciplina e da violência nas escolas é um problema estrutural e é um problema operacional. Infelizmente, muito do discurso sobre as escolas é feito por pessoas que não estão nas escolas e, portanto, não têm a percepção efetiva, real, do cotidiano das escolas. E essa questão é muito importante. Eu acho que é bom que, quando fazemos discursos sobre o que se passa nas escolas, tenhamos a noção do que é que lá se passa mesmo e não aquilo que nós ouvimos dizer que se passa. E o facto é que qualquer pessoa que acompanhe conversas de professores, e os professores têm uma tendência para conversarem uns com os outros sobre escolas, verifica que a conversa vai normalmente ter a problemas que incluem questões de disciplina, mais ou menos graves, mais ou menos talvez exageradas, mas o problema está lá sempre presente. E nós hoje temos nas escolas professores com medo. Esta petição foi escrita por várias pessoas, algumas delas até gostavam hoje de estar aqui presentes, mas nós estamos numa fase difícil, que é a fase do primeiro período, do final do primeiro período, que é uma fase altamente burocrática nas escolas, e portanto não foi possível termos aqui os testemunhos que nós gostávamos de ter de pessoas que foram vítimas deste tipo de problema. A nossa visão é que está a detectar-se uma alteração climática nas escolas portuguesas. E essa alteração climática é um conceito da administração escolar, que é o conceito de clima de escola, manifesta-se em grande número de escolas, embora se tenha que dizer, isso tem que ser reconhecido, que o problema da violência não é um problema generalizado. É um problema que às vezes está localizado dentro das escolas em determinados grupos de alunos, mesmo naquelas que não têm violência como regra, e naquelas que têm violência como regra, nós sabemos que elas também são um grupo relativamente limitado. Só que o efeito psicológico e o efeito gestionário da existência dos problemas é muito mais vasto, às vezes até do que a sua dimensão, o que justificaria que se tomassem medidas já antes que o problema se generalize. A violência e a indisciplina não são efetivamente um problema generalizado, mas são um problema muito significativo pelas consequências que trazem à ação cotidiana nas escolas. Eu gostava de vos dizer que no contexto desta petição, eu falei, por exemplo, com professores que me diziam uma coisa muito simples. Contratados chegam às escolas e dizem-lhes assim: vocês não circulem sozinhos nos corredores, porque há alunos que fazem determinadas coisas que já não farão se vocês estiverem aos pares. Ora, isto é completamente inaceitável. Isto passar-se uma vez é gravíssimo. Quando nós sabemos que é recorrente em certos contextos, é totalmente intolerável e é algo que devia suscitar uma profunda reflexão da parte de quem tem poder político. Nós achamos que era muito importante que, em vez de estarmos aqui a teorizar, e eu tenho a certeza que vou ouvir bastantes teorias de quem não vive no dia-a-dia das escolas sobre este problema, era importante que o Parlamento tomasse a iniciativa de voltar a um hábito que no passado foi muito frequente, de fazer um livro branco sobre a situação de indisciplina e violência nas escolas. Eu li todas as posições que resultaram dos pedidos que o Parlamento fez a várias instituições e lamento dizer, e gostava de salientar isto, para mim este tema não é um tema nem de esquerda nem de direita, e eu conheço bem a grelha de pensamento de cada um dos setores políticos. Este tema é um tema de cidadania. Se nós não temos uma escola segura, em que os professores podem trabalhar à vontade, em que, por exemplo, eu não tenho que ter medo de dar, desculpem a expressão, um ralhete a um aluno por ter receio de que o pai me aborde à porta da escola para me bater, isto é uma questão de cidadania. Não interessa em que partido eu voto e não interessa de que partido é que eu seja. Interessa é saber isto. Eu tenho condições para exercer a minha atividade como professor em segurança, e o facto é que na escola em que eu estou hoje eu sinto-me relativamente seguro. Mas posso dizer-vos, por exemplo, que eu fui subdiretor de uma escola, essa em que tive a seguinte situação. Um pai que não gostou de uma determinada decisão entrou pela escola dentro e ameaçou-me. E quando eu pedi ao Ministério da Educação ajuda para tomar medidas jurídicas sobre esse assunto, a resposta que eu tive e que tenho escrita é que o Ministério da Educação não tem nada a ver com isso. E, portanto, eu teria que tratar disso por minha conta e risco. Ora, este tipo de situações não devia acontecer. E quando eu leio as respostas do Ministério da Educação sobre esta questão e sobre a petição, eu tenho que dizer, e lamento muito, e sei que provavelmente vão dizer que isso tem a ver com um eventual preconceito político que eu possa ter. Aquilo que ali está é uma fantasia. Aquilo não corresponde à realidade. E há várias posições de diferentes setores que foram transmitidas ao Parlamento que eu acho que devem ser lidas exatamente por aquilo que transmitem de realidade. Dou-vos um exemplo, e eu sou insuspeito nessa matéria, a posição que veio das associações de pais parece-me bastante sensata. E acho que nós devemos olhar para ela com muita atenção. Portanto, essa era a proposta que eu fazia, era nós percebermos que a violência pode ainda não ser generalizada, mas é extremamente significativo. E para o professor que apanha na cara, ou como aquele colega de uma localidade, e eu posso dizer estas coisas porque eu sou de Viana do Castelo, de uma localidade da província, em que um aluno o agrediu com um ferro na cabeça e ele foi parar ao hospital, e foi muito recente, para esse professor a violência é um problema gravíssimo e afeta toda aquela escola e por muito tempo. E, portanto, nós temos que tomar medidas. As medidas que nós propusemos, além desta ideia que nós gostávamos que fosse agarrada com algum consenso por parte dos senhores deputados, que é fazer um livro branco sobre isto e propor medidas preventivas, incisivas, era abordarem seriamente a revisão do Estatuto do Aluno e mudarem-no não burocraticamente, mantendo mais ou menos a doutrina que por ali está, mas a assumirem, por exemplo, um problema. É muito difícil gerir uma escola onde efetivamente não há autonomia. A palavra autonomia é uma falácia, é uma panaceia fictícia. As escolas não têm autonomia. A autonomia que existe hoje nas escolas nem sequer é a autonomia do diretor, porque nós hoje não temos democracia nas escolas. E quem diz o contrário não vive o cotidiano das escolas. Portanto, era importante que o Estatuto do Aluno refletisse uma visão em que permitisse, por exemplo, às escolas gerirem a indisciplina de acordo com os seus projetos E há escolas que têm ideias interessantes. E quem, por exemplo, conhecer aquilo que o António Sérgio dizia sobre isso, vai ver que há muitas ideias que nós não estamos a aplicar porque a lei não permite. Sintetizando, algumas medidas que nós propusemos, que o Ministério da Educação apoie as vítimas, coisa que não faz. Que se ressuscite o Observatório da Violência Escolar, que já existiu em tempos e que nós não sabemos como é que está hoje a funcionar, se é que está a funcionar. Que as equipas multidisciplinares, que é uma expressão, digamos, de chavão que aparece muito nestas discussões, sejam efetivamente multidisciplinares, não sejam os professores a quem sobram tempos, e que os técnicos que estão nessas equipas tenham consistência de permanência na escola, porque essas equipas, nos sítios onde existem, que não são nem pouco mais ou menos a maioria, são equipas de precários, de pessoas que têm um horizonte de permanência na escola de um ano ou menos. E essa precariedade, num contexto destes, não é nada útil e tem que ser combatida. E que existam recursos, que é coisa que não existe. Que a escola segura, que é um modelo de policiamento de proximidade que vem do tempo do governo do António Guterres, seja efetivamente potenciada para aquilo que ela deve servir. E o que está a acontecer é que se há falta de recursos no Ministério da Educação, também há falta de recursos na administração interna. Então nós temos os agentes da escola segura a fazerem muitas escolas. Eu dou-vos um exemplo, no meu concelho fazem todas as escolas do concelho, 2, 3 agentes no máximo, e depois ainda fazem todo o outro policiamento de proximidade, apoio a idosos, apoio às lojas de comércio local, e portanto nunca focam no problema das escolas, e talvez valesse a pena especializarem-se nisso. Em relação às leis, há uma velha discussão que é a discussão do crime público, que eu acho que merecia ser revista e ser abordada, mas por exemplo, o problema não é a qualidade das leis, é a prática das leis. É, por exemplo, os processos tutelares educativos não serem efetivamente postos em prática como deviam. Eu sei que o Ministério Público ultimamente tem insistido nisso, mas às tantas era bom que se voltasse a abordar a necessidade dessa prática. Finalmente, eu gostava de salientar e insistir neste ponto, que é a questão da democracia escolar. É muito difícil nós termos uma situação de indisciplina em que, por exemplo, um professor, se calhar de estar colocado numa escola onde o diretor acha que a indisciplina não existe, embora ela seja vista todos os dias, vai ter grande dificuldade em autonomamente conseguir fazer valer os seus direitos. E porquê? Porque o ambiente que existe nas escolas não inclui, por exemplo, a capacidade de ser representado. Nós temos conselhos gerais em que a legitimidade de quem lá está às vezes é muito discutível, porque as eleições em escolas com 1.300 alunos chegam a ter 10 ou 12 pessoas a participar. E isso é bastante grave. Um outro aspecto é a questão das CPCJs e o facto de elas não estarem efetivamente a funcionar como deviam. Há problemas de concepção e há problemas de prática. Dou-vos um exemplo, era muito interessante saber como é que são designados os representantes do Ministério da Educação para as CPCJs. Eu posso dizer-vos que no meu concelho a pessoa não foi designada por ninguém e está em funções. E finalmente, um outro problema que tem a ver com questões curriculares.
Está quase nos 11 minutos, está, desculpa.
Nos 10 minutos, exatamente. Tem a ver com questões curriculares e que tem a ver com isto. No passado nós tínhamos alunos com problemas e tínhamos a capacidade de autonomamente nas escolas fazer abordagens curriculares com turmas em que esses problemas eram abordados de uma maneira diferente. Hoje, com alguma legislação que surgiu nos últimos anos, aparentemente nós estamos no reino da flexibilidade e da adaptação curricular e outras coisas que têm muito a ver com a linguagem, mas depois na prática o que nós temos é os alunos nas turmas a perturbar quando não temos condições para os acompanhar, porque não temos recursos. E essa falta crónica de recursos nas escolas é um problema gravíssimo. E nós não estamos a falar de nos dizerem que foram contratados não sei quantos milhares de professores, porque o problema é que esses milhares de professores repercutidos nos agrupamentos dão um professor, às vezes meio professor, e isso não resolve os problemas, porque os problemas precisam de uma intensidade muito maior. Eu gostava de terminar chamando a atenção para um texto que eu acho que devia ser relido. Eu sou professor de História, acho
está
que passado
nos 12 minutos, desculpa.
Nos 12 minutos, sim. Eu tenho consciência disso. Gostava só de chamar a atenção para isto. Nós vivemos os últimos anos um discurso dominado pela ideia de sucesso escolar. Apontamos as estatísticas e dizemos que uma parte substancial dos nossos alunos passam de ano, que têm até notas interessantes. O facto é que talvez valesse a pena, até neste ciclo político que estamos a viver agora, voltar a falar de sucesso educativo. Na reforma que foi feita por Roberto Carneiro, nos anos 80, um dos documentos preparatórios, um dos volumes de documentos preparatórios, quem for professor lembra-se deles facilmente, tinha um prefácio que foi feito por um professor da Universidade do Minho, que era o professor Eurico Lemos Pires, em que ele fazia exatamente essa distinção, que é muito prática, entre o que é sucesso escolar e o que é sucesso educativo. Eu tenho, infelizmente, muitos alunos que terminam o 12º ano com sucesso escolar, mas que infelizmente não têm sucesso educativo. E uma das causas dessa falta de sucesso educativo é a violência, a indisciplina, a falta de regras. Sim. E eu creio que os meus colegas professores, todos eles agradecerão ao Parlamento se o Parlamento fizer alguma coisa. Muito e obrigado. Isso passa por debatermos com liberdade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo de imediato a palavra aos grupos parlamentares e começo pelo deputado Diogo Cunha, do Partido Socialista. Quem deu a palavra tem 3 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começar por cumprimentar os 8.393 peticionários até ao momento, representados pelo primeiro peticionário, Luís Miguel Sotomayor Braga Batista. Gostaria de começar também... Gostaria de começar também por saudar a iniciativa de levar a cabo uma petição que visa promover a segurança nas escolas e a redução da violência, que hoje conhece várias formas, e proporcionar assim espaços e comunidades de aprendizagem livres e seguros para todos, onde a violência não tem lugar. Da petição podemos retirar, entre outras coisas, 10 medidas propostas de caráter imediato, como designam. Porém, parece-me importante aqui, nesta sede, relembrar duas coisas. A primeira é que várias destas medidas podem não ter lugar de discussão aqui nesta comissão, por envolverem outras áreas de intervenção. A segunda nota que queria aqui fazer, esta mais detalhada, é que o Governo tem já no terreno, muitas delas estudadas ao nível do seu impacto, várias destas medidas de combate a estes fenómenos. Começo pelo programa Escola Segura, que é o mais sobejamente conhecido e difundido, talvez com um impacto mais visível, inclusive expressão no Orçamento de Estado para 2024, dando continuidade à segurança urbana, com o reforço dos contratos locais de segurança e dos programas de policiamento e de proximidade. Aliás, posso também destacar um importante trabalho de fiscalização e acompanhamento que é feito pela PSP, em articulação com o Ministério da Educação, onde foram promovidas 11 mil ações, das quais 6 mil dedicadas à prevenção de bullying e do cyberbullying. No entanto, existem muitas outras medidas em vigor, não querendo, até por só ter 3 minutos e não os querer ultrapassar para cumprir o meu tempo, esmiuçar cada uma delas. Parece importante destacar as iniciativas que temos no terreno, tais como o plano Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, a Estratégia Nacional de Educação e Ciência, esta última mais genérica, mas temos também medidas mais focadas no meio digital, como o Centro de Sensibilização SeguraNet, Centro Internet Segura, a Linha Internet Segura e o Serviço de Denúncia de Conteúdos Ilegais Online. Para finalizar, relembro também a Estratégia Europeia por uma Internet Melhor para as Crianças e a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, medidas estas tomadas em coordenação com os restantes membros europeus. E dar nota também da grande presença hoje aqui de deputados do Partido Socialista, que eu acho que também demonstra o interesse nesta área pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo de imediato a palavra ao deputado Rui Cruz, do Partido do PSD, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, antes de mais, saudar os peticionários e aquele que o representa. A abordagem que fez agora é uma abordagem tanto esclarecedora e completa do estado em que se encontra a educação em Portugal, nomeadamente a escola pública, é dessa que estamos a falar, identificou com grande pormenor todos aqueles problemas que conduzem à situação de violência que é o tema e à insegurança dentro da escola e à indisciplina que é o tema que é aqui abordado e obviamente referiu aquilo que é óbvio e que salta à vista de todos. A falta de autonomia e autoridade da escola e do professor, a falta de disciplina na sala de aula e segurança no recreio, a falta de exigência nos programas pedagógicos, a falta de estratégias de ensino alternativas e versáteis, a falta de exames e avaliação permanente da qualidade do ensino da escola pública. E com isto também é óbvio que a escola pública está cada vez mais pobre e violenta, mais pobre não só em alunos e professores, mas também mais violenta porque os problemas que se vão arrastando ao longo do tempo e que não são combatidos de forma eficaz, tornam essa a escola um meio mais violento. E por isso é de esperar que com menos professores e menos pessoal não docente, com menos motivação e menos tempo para os alunos, com menos alunos e com quadros sociais cada vez mais desfavoráveis, com menos interesse, mais insucesso e menos oportunidades, é de esperar mais violência como é normal. E destaca um conjunto de medidas, aliás, aumentou imenso o número de medidas nesta sua apresentação inicial, ou aumentou o número de medidas que estão previstas na petição, e algumas delas são realmente de grande interesse, nomeadamente para debatermos, avaliarmos e tomarmos medidas em consequência, porque disse muito bem aquilo que falta, aquilo que há seria suficiente se fosse executado, aquilo que não há também só será eficaz se for efetivamente aplicado e implementado na escola. E portanto, destaco restaurar com recurso adequado estruturas que já existiram, com o Gabinete de Segurança Escolar, falou aqui no Observatório da Violência Escolar, a criar as equipas multidisciplinares com essa vinculação, porque elas estão mais próximo do problema e serão mais capazes de o combater, reforçar os meios do programa Escola Segura e valorizar as CPCJs, que poderão ter um papel bem maior nesta sede. Assim como criar os tais currículos, modelos curriculares de formação adequada para os alunos. Ora, se nós já temos um problema, e aqui começa, no fundo, o princípio da minha questão, a questão que lhe vou dirigir, é que a violência e o insucesso e a desigualdade têm novos desafios e novos problemas que os agravam. Desde logo, os impactos negativos
da
tecnologia e aprendizagem, das redes sociais no comportamento e saúde mental dos alunos e a aproximação ao limiar de pobreza das famílias e a maior pressão e indisponibilidade do tempo de pais para os filhos. E este, permita-me, Sr. Presidente, o impacto profundo socioeconómico das migrações com efeitos positivos e negativos, sendo a escola e a educação, se não o único, o melhor veículo de inclusão.
Obrigado,
e integração.
Obrigado, senhor, tenho que terminar.
E eu perguntava-lhe então se com aquilo que propõe é possível mitigar estes novos impactos naquilo que é a violência
muito
escolar.
Muito obrigado, senhor deputado. Eu passo agora a palavra ao senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção.
Obrigado, senhor Presidente. Saúdo as senhoras e senhores deputados e também o representante dos peticionários, o professor Luís Sotomayor Braga. Nós vivemos num tempo de fuga à verdade, às evidências, e as questões que a petição coloca sobre o combate à indisciplina, à violência, à insegurança nas escolas são absolutamente fundamentais e são matérias estruturais para a política de ensino do Partido Chega. É que quando nós falamos de escola e se juntarmos a família, são as únicas instituições-chave por onde passam todos os indivíduos no seu percurso de preparação para a vida. Portanto, isto nos programas do Chega, o programa político e os programas eleitorais, nós somos até agora a única instituição que tem o cuidado de distinguir claramente a sociedade das instituições. Referimos que elas têm que ser vistas como o oposto uma da outra. Portanto, sociedade e instituição existem para funcionar em tensão construtiva mútua. A sociedade é o espaço aberto onde predomina a liberdade, a participação cívica, os ativismos, tudo isso. E a instituição só faz sentido se for o contrário, se for o espaço fechado aos agentes de dentro e na instituição os valores-chave são a hierarquia, a autoridade e a ordem em que nós temos insistido. E foi isso que foi retirado aos professores e tem de ser devolvido em democracia. É porque o nosso equilíbrio mental enquanto seres humanos depende destas duas famílias de valores e os nossos alunos não têm esse equilíbrio. Uma metade foi-lhes retirada. E eu acrescento que as instituições só existem por duas razões, ou essencialmente por duas razões. Uma, cumprir uma função social específica, que é ensinar, no caso da escola. A outra é regular as atitudes e comportamentos dos indivíduos. Falhando um destes aspectos, falha a instituição no seu conjunto. E quando falha uma instituição como a escola, é a sociedade inteira que está a falhar. E na escola isso sente-se a cada nova geração e é infelizmente isso a que temos assistido. Portanto, o modelo de escola que temos é um modelo de escola falhado, inviável. Quando diz que há professores com medo de estar na escola, como referiu, nós acrescentamos o sofrimento físico e psicológico de metade dos professores que tem de ser visto como uma hecatombe social. Portanto, precisamos de mudanças profundas e a petição que apresentam vai muito bem nesse sentido. Nós temos várias propostas sobre esta matéria. Uma delas é a centralidade da autorresponsabilidade dos agentes educativos, incluindo alunos encarregados de educação por aí fora. E outra proposta em que estamos em absoluto acordo é a necessidade de rever o estatuto do aluno e ética escolar. A lei foi revista em 2012 e não resolveu os problemas que estão aqui colocados nesta sessão. Portanto, gostaria de ouvir a sua sensibilidade para estes aspectos que referi, que são pontos fundamentais dos programas do Partido Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se a Sra. Deputada Joana Mortágua gostaria de fazer uma intervenção. Tem a palavra agora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi mesmo na hora. Não é a primeira vez que nós discutimos as questões relacionadas com a segurança em contexto escolar. Sabemos que elas têm muitas motivações e, portanto, há muitos fatores e até socioeconómicos que motivam ou que desincentivam a percepção de insegurança em contexto escolar. Temos, desde logo, pugnado e defendido o reforço do programa Escola Segura. Aliás, fizemos intervenções nesse sentido ao longo dos anos, tanto em sede de orçamento como aqui, do ponto de vista legislativo. Agora, há um conjunto de questões que têm a ver com os direitos dos professores, com as custas processuais dos seus direitos de defesa. Aliás, há questões que se ligam até com a própria inspeção de educação, que não funciona muitas vezes da forma como deveria funcionar e, portanto, os professores sentem-se muitas vezes desamparados em casos pontuais que possam existir. Isso são questões que têm que ser abordadas por um lado, por outro lado o reforço da escola segura e depois há um conjunto de outras matérias que têm a ver necessariamente, como estamos em educação, com pedagogia e com muita capacidade de diálogo e também não é, acho eu, exigível que sejam os professores o corpo profissional que nas escolas tenha todas as competências e obrigações, inclusive esta. E, portanto, a capacitação da escola, com equipas multidisciplinares, com essa capacidade de diálogo com as famílias, com os encarregados de educação, com o contexto, em parceria com a escola segura, são as únicas formas de uma forma pedagógica e positiva e sem entrarmos em discursos repressivos e disciplinadores que naturalmente têm outro tipo de consequências, são a única forma de abordar este problema e é nessa dimensão que nós continuaremos a vê-lo. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que terminamos agora a ronda de intervenções dos grupos parlamentares que estão aqui representados nesta comissão e eu passaria de imediato a palavra ao Dr. Luís Miguel Sotomayor Braga Batista, que tem 7 minutos para comentar ou responder às questões que lhe foram colocadas.
Muito obrigado. Então é assim, eu gostava de dizer só o seguinte. Em 2009, eu com alguns colegas estive na Comissão de Educação, na altura, portanto há 14 anos, para pedir a responsabilização dos pais na questão da violência. nas escolas. E essa petição, que teve na altura, se eu não estou em erro, 14 mil assinaturas, qualquer coisa do género, foi um dos fatores que levou a que no Estatuto do Aluno fossem introduzidos uns artigos sobre coimas. Na altura nós dissemos que a opção que estava a ser tomada era bastante pífia, porque aquilo não ia funcionar, e a verdade é que não funcionou. O seu deputado Diogo Cunha, do Partido Socialista, diz-nos que há medidas que nós propomos que não se enquadram no âmbito de competências da Assembleia da República. A Assembleia da República é também um fórum de debate político, não é só o organismo que faz leis. Então nós trouxemos com consciência essas questões. Gostávamos de salientar que rever o Estatuto do Aluno é uma competência exclusiva da Assembleia da República. E o que nós estamos a pedir é que haja uma reflexão da Assembleia sobre isto. Nós falamos hoje da questão do livro branco, e eu acho que era uma boa proposta para fim de legislatura, que se está a aproximar, os partidos concordarem todos em negociar isso, em discutir isso, em analisar isso, inclusivamente porque a história vos julgará. Porque há 14 anos o problema tinha um determinado grau e hoje está pior. Está muito pior. E na questão da responsabilização dos pais está terrivelmente pior. Porque uma coisa que muitos professores têm é medo da reação de certos pais. E o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, que foi meu colega, foi professor de História como eu tenho a dizer-lhe, a escola pública não está falhada. E não estará em risco se os partidos todos assumirem uma responsabilidade de diálogo sobre isto e aceitarem, por exemplo, que é preciso ter um debate, desculpem a expressão, ideologicamente desnatado, mas que vá ver o cotidiano das escolas. Eu não sei qual é a origem política dos 8 mil signatários da petição. Devem ter muitas origens políticas. Eu sei qual é a minha, que é fácil de descobrir, é consultar na internet pelo meu nome. Agora, o que eu digo é que isto não é nem de esquerda nem de direita, sendo que nós também sabemos o que é que essa expressão pode querer dizer. Isto é uma questão de cidadania. Eu não sei se o professor que foi para o hospital vota à esquerda ou vota à direita. O que é facto é que ele foi para o hospital, e isso tem um significado profundíssimo para todos os professores portugueses e para aquela escola em concreto. Nós tivemos uma notícia este fim de semana de um grupo de alunos que, numa casa de banho de uma escola profissional, que por acaso tecnicamente penso que é privada, tentaram violar um colega com um cabo de vassoura. Eu penso que nenhum de nós aceita semelhante facto, como é óbvio. E isto, portanto, precisa de quê? Precisa que o Parlamento e os partidos se conciliem, que é uma coisa que eu acho que está a fazer falta nas questões de educação, para aceitar que, por exemplo, o Estatuto do Aluno tem que ser revisto. E tem que ser revisto e levar em conta um problema, que é, ao mesmo tempo, para aquilo ser aplicável minimamente, é preciso mudar o regime de gestão das escolas. A escola hoje nem é uma monarquia. É que se fosse uma monarquia, ainda podíamos ter a esperança de que fosse constitucional. A escola hoje, muitas vezes, em muitos sítios, é o regime de mando de uma única pessoa. E isso é completamente inaceitável. Em relação à intervenção do PS, eu gostava de dizer, pronto, que há pelo menos esta competência, que é do Parlamento, que é rever uma lei. Em relação ao PSD, eu gostava de dizer que a referência à questão das redes sociais, dos telemóveis, anda muito na moda. É verdade. É um tema que, inclusive, foi lançado pelo seu Primeiro-Ministro para não se discutir muito os problemas dos professores. Mas há um ponto, é um facto que há problemas com isso, mas, por exemplo, o Estatuto do Aluno tem normas bastante razoáveis sobre isso. O problema é que nós não percebemos que a questão está, talvez, noutro sítio, na falta de recursos, na forma, por exemplo, como certos comportamentos dos pais são enquadrados juridicamente. Nós temos situações em que alguns pais se julgam com todos os direitos. E do meu entendimento das leis sobre direitos das crianças e jovens, os pais não têm direitos sobre as crianças e jovens, têm poderes e deveres. E entre esses poderes e deveres está garantir que elas se portam de forma a que consigam na escola aprender e deixar aprender os outros. E esse problema é muito grave para todos os professores. Isto não tem a ver com política partidária. Tem a ver com uma questão fundamental. Nós queremos uma escola em paz, em que os professores se sintam à vontade, não se sintam coagidos, ou queremos uma escola em que as pessoas têm medo? Existem pessoas com medo, e isso tem que ser abordado, independentemente da nossa posição ideológica. E eu volto a dizer, a minha é fácil de descobrir, é procurarem o meu nome na internet. Gostava de dizer mais uma coisa. Eu há pouco contei uma história de uma agressão potencial de que eu quase fui vítima. Já tive outras, mas quase fui vítima de uma por causa de uma atitude que tive em relação a um aluno. E o que é facto, a Sra. Deputada Joana Mortágua falou da inspeção, é que eu tive como resposta do Ministério da Educação, quando me fui queixar de que tinha sido agredido e queria ir para o tribunal discutir isso, que tinha que tratar eu do meu advogado. Mas quando o aluno se foi queixar do suposto comportamento que eu tive e de que fui absolvido, foi imediatamente aberto um processo pela inspeção. Portanto, esta tendência para haver dois pesos e duas medidas é um dos problemas que nós temos que abordar em relação aos professores. Os professores sentem-se profundamente discriminados, maltratados, desautorizados. E é preciso que os deputados nos deem um sinal nesta matéria. Esse sinal podia ser uma coisa muito simples. A propósito da nossa petição, aceitarem a ideia de que tem que fazer uma abordagem transversal ao tema e debatê-lo em conjunto, por exemplo, fazendo um livro branco ou outra coisa qualquer nessa linha, em que se apresentem medidas, que podem ser medidas que o Parlamento pode tomar e podem ser recomendações ao Governo. Eu tenho a dizer, e não vou escondê-lo, que ao ler o documento que o Ministério da Educação nos enviou neste debate, eu senti algo que não senti com nenhum dos outros documentos, mesmo quando não concordo com eles. Eu senti uma profunda raiva pela falta de sentido da realidade de quem nos dá aquela resposta. Porque eu vivo o meu dia-a-dia há 28 anos nas escolas. E a verdade é que eu sei o que é que os meus colegas me dizem sobre o que se está a passar. Portanto, eu apelava aos senhores deputados no sentido de fazerem uma coisa muito simples, deliberarem que vão discutir este assunto e aprofundá-lo. Mas aprofundá-lo a sério, evitando aceitarmos como boa a nossa ideia que vem do nosso preconceito ideológico. Ouvirmos quem está no sítio e fazer com que essas pessoas possam efetivamente ser representados, que é para isso que serve o Parlamento. Eu agradeço a atenção que deram à petição e a atenção que me deram a mim esta tarde e espero que este apelo possa surtir algum efeito e a gente possa ter até ao fim da legislatura notícia de que o Parlamento decidiu tomar uma medida estrutural de reflexão sobre a indisciplina e a violência nas escolas. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Dr. Luís Miguel Soutomé Braga Batista, e também peço que transmita aos outros signatários o nosso agradecimento pelo envio da petição. Eu costumo dizer no fim destas audições, que se houver algum material ou alguma informação adicional que gostaria de transmitir aos grupos parlamentares, tem a liberdade de o fazer. Se fizer chegar a nós, podemos depois distribuir aos grupos parlamentares. Fica este comentário e, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Muito boa tarde.